Vamos falar de saúde, claro, né? E atenção, o assunto é voltado à saúde e para você que ronca. É verdade. Ou que tem um familiar, né? Pessoa do convívio diário aí, que ronca. É a pauta, inclusive, aqui do Comando Marconi. Tudo isso para falar, né? Aqui no Comando, sobre esse tratamento do ronco e todas as explicações para tirar as dúvidas. Vocês de casa já sabem como funciona, inclusive, o WhatsApp está à disposição no 984-52-1235. Está conosco a dentista doutora Fabiola Zanin, especialista em diversas áreas odontológicas, para falar desse assunto conosco. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão em casa ouvindo a nossa rádio?
Prazer em recebê-la aqui, doutora. Para falar do ronco, que é um problema mundial, doutora?
Mundial. Mundial. Né? É o mundo inteiro está roncando. É. Uma a cada quatro pessoas roncam. Então é muita gente. Todo mundo conhece alguém que ronca, vive com alguém que ronca, Ou ronca.
A primeira pergunta para a doutora aqui é se roncar alto faz mal à saúde. Eu já vou até complementar, porque tem pessoas que dizem o seguinte: poxa, eu acordo com o meu próprio ronco. Então deve ser alto, né?
Deve ser bem alto.
Acordar com o próprio ronco faz mal à saúde, doutora.
O ronco é grave. Roncar é grave. A gente tem muito, assim, aquela brincadeira, né? Que o ronco, ele traz um aspecto social ruim, assim. A pessoa fica constrangida porque ronca, alguém reclama, é o cônjuge, é o parceiro, é o namorado, a namorada. A família está se atrapalhando com aquele ronco. Mas, além dele ter esse problema social, dele trazer esse constrangimento social, ele traz muito mal à saúde. E a pessoa nem sabe, ela nem se dá conta disso. Mas é muito grave.
É grave. Por que as pessoas roncam?
Imagina assim, por que a gente ronca, né? O ar, quando ele passa normalmente pelas vias aéreas, ele entra pelo nariz, pela boca, ele passa pela garganta, desce numa frequência normal. Quando a língua vai muito para trás, ou o palato mole, que é uma estrutura da orofaringe da garganta, fica muito para trás, o ar passa com dificuldade. Uhum. Então, quando a gente dorme, imagina que tu deita, o teu queixo vai para trás, tudo vai para trás, e aí fecha mais aquela passagem de ar, e aí o ar vai passar e ele vibra naquele tecido. Então, o que é o roncar? É o vibrar dos tecidos da orofaringe, da garganta do paciente. Então, ele faz barulho, e quanto maior o barulho, mais aquela garganta está se fechando, mais a passagem de ar está se fechando. E isso vai atrapalhar muito na respiração e na oxigenação do paciente. E esse é o grande problema de roncar. Não é só o barulho. O barulho é o sintoma que a gente vê, assim, que chama atenção. Mas um paciente que ronca, ele respira mal. A gente precisa respirar da mesma forma que respira durante o dia, precisa respirar enquanto dorme. Porque respirar é viver, a gente precisa de oxigênio. Então, as pessoas não se dão conta, assim, eu ronco, mas o problema é de quem está do meu lado. Eu durmo bem, eu não estou ouvindo meu ronco, estou tranquilo. Não, isso é grave, porque vai te acometer de várias doenças que a gente vai falar aqui. Vários problemas, porque é uma coisa crônica, é a vida inteira, todos os dias, todas as noites, dormindo mal, oxigenando mal e roncando.
E já está entrando pergunta aqui no 984-52-1235. A gente vai intercalando, doutora?
Sim,
pode ser,
ótimo.
Com as perguntas dos ouvintes. Bom dia. Não quer se identificar? Não tem problema, né? Mas vamos lá. Aliás, quem não gosta que se identifique, quem não quer que não se identifique, tem que avisar primeiro aqui, porque depois avisa só no final, eu já li a pergunta. Bom dia. Acordo com a boca seca todos os dias pela manhã e sei que ronco bastante. Isso tem a ver uma coisa com a outra ou não?
Sim, daí ele respira, ele está tentando respirar pela boca. É. Talvez ele tenha alguma obstrução nasal, o ar não está passando pelo nariz, o ar tem que ficar passando pela boca, e aí a gente precisa ver se ele tem um problema do roncar. É mais a parte da cavidade nasal, que daí o otorrino intervém ali, se precisa fazer alguma coisa desse tipo, mas a maior parte do ronco, ele pode ter esse problema de respirar mal pelo nariz, mas o ronco, ele vem, grande parte é da garganta, da língua indo para trás, do palato mole indo para trás, e aí a odontologia, ela consegue ajudar ele a fazer com que ele não faça o barulho noturno, não tenha esse barulho, e aí ele durma melhor.
Falando em barulho, tem mais um ouvinte, a moça aqui pergunta o seguinte: meu ronco, diz o namorado dela, é um ronco baixinho, ela bota entre aspas, se é normal. É a questão do som, doutora, se tem esse volume, se é baixinho, é normal ou não?
A gente consegue, hoje em dia, identificar o volume do ronco. Ah. Até assim, eu ia falar isso mais pra frente, mas ali no consultório a gente tem o aparelho, que é o Biologix, quem tá me vendo ali na internet. Esse aparelho a gente coloca no dedo, o paciente vem, pega esse aparelho com a gente, faz a liberação do exame, ele vai dormir com esse aparelho, ele é um sensor que vai medir o ronco, a frequência cardíaca, a oxigenação que ele tem durante a noite e os despertares, o quanto que ele acorda, é uma polissonografia. Com esse aparelho, a gente vai conseguir identificar o que, que ela fala assim que é baixo. Às vezes, ela acha que é baixo, mas aí aqui, identificando, já está no algoritmo que é um médio-alto, é um ronco baixinho. Então, se é bem baixo, talvez o parceiro tenha uma audição, aquele sono muito leve, que qualquer barulhinho incomode. Então, isso a gente vai precisar identificar. Mas o normal é a gente não fazer barulho. O correto, né? Porque hoje o normal é o que está muito frequente. Todo mundo está roncando, acaba não sendo tão normal, o correto. Mas a gente quer que ninguém tenha barulho, que claro. Tenha uma noite quietinha.
O assunto realmente chama atenção. Tem mais, vou seguindo aqui o roteiro, e tem mais ouvintes aqui. Mas essa aqui ilustra bem. Bom dia, meu marido ronca tanto que precisamos dormir em quartos separados.
Gente, isso é muito sério.
Não é a solução, né, doutora?
Não é. Isso assim, ó. Agora, o problema social.
Isso.
Aumenta o número de divórcios. Roncar aumenta o número de divórcios. Por quê? Essa separação dos corpos, ela já vai afastando o casal. O casal, ele tem que ter essa união à noite também. Então, essa separação dos corpos, o casal começa a ficar mais irritado um com o outro. Isso não é bom. Vamos dormir juntos. A gente precisa dormir junto. Então, vamos colocar um aparelho, fazer um tratamento. Porque, além de estar atrapalhando o relacionamento, se ronca tão alto, a saúde dele deve estar muito comprometida também. E se não é agora que ele é jovem, vai estar mais para frente quando tiver mais idoso. Então, como eu disse, assim, é um efeito acumulativo. Todo dia roncando, oxigena pouco, respira mal, as células do corpo não estão oxigenadas, vai acontecer o quê? Problemas de diabetes, 15 vezes mais a chance de ter infarto, aumenta a chance de AVC, aumenta Alzheimer, depressão. Então, assim, ó, gente, vamos tratar isso aí, dormir junto e viver feliz.
Exatamente. Doutora, as causas, já falamos algo a respeito, mas as causas do ronco?
Então, tem assim, a genética, né? A família ronca, o pai e a mãe roncam. Então, tem uma estrutura fisiológica, uma estrutura da anatomia do paciente que talvez vá ajudar a roncar. Então, a família ronca, então os filhos podem roncar também. Medicamentos que relaxam muito a musculatura. Então, tudo que relaxa demais, os músculos, eles vão para a garganta, para a orofaringe, e vão fazer com que o ar não consiga passar direito. Bebê, quando a gente bebe, né? Tem gente que fala assim, eu só ronco quando eu bebo muito, daí à noite eu ronco. Tudo bem, é isso mesmo que acontece, por causa que relaxou demais. Um pouco do sobrepeso. Quando a gente aumenta a gordura no corpo, a gente não aumenta só naqueles lugares, assim, na barriguinha, no quadril e tal. Também vai aumentar a gordura ao redor do pescoço e também na base da língua. Então, a língua ela vai um pouco mais para trás e vai fazer com que o ar tenha dificuldade para passar. Uhum. E o pescoço vai estar mais constrito ali e vai fazer com que o ar tenha mais dificuldade também. Então, o problema do engordar, até assim, ó, quem ronca libera menos um hormônio, que chama grelina, que é o hormônio da saciedade. Então, quem ronca já não fica muito saciado, tem mais fome. Aí engorda mais, aí ronca mais, ronca durante a noite inteira, acorda cansado porque não teve uma noite reparadora, um sono profundo, já não tem disposição para fazer um exercício e aí fica num ciclo de engorda, ronca, come mais, está cansado, que aí a gente precisa romper esse ciclo para que a pessoa tenha qualidade de vida, volte a ter o ânimo, ter disposição e respirar melhor.
Uhum. Conversando com a doutora Fabiola Zanin, nós estamos falando do ronco, né? Falando de saúde, né? E atendendo os nossos ouvintes também. Mais uma pergunta de ouvinte aqui no 984-5212-35. Bom dia. Não sei se é só impressão, mas parece que ronco e o parceiro também, sempre quando está de barriga para cima.
Sim.
Se é verdade.
É verdade. Quando a gente está com a barriga para cima, imagina que teu queixo, tua mandíbula, ela vai deslocar mais para trás. E aí a pessoa vai ter esse fechamento da passagem de ar. A língua vai para trás, o palato mole vai para trás, o ar vai passar por ali, vai vibrar esses tecidos e aí vai dar o barulho do ronco. se a pessoa vira, daí a gente dá aquele cutucão, né? Cutuca a pessoa ali, aí a pessoa vira de lado e aí para de roncar. Uhum. Esse é um ronco bem mais tranquilo de contornar, né? Só uhum. a posição já vai melhorando.
Doutora, a senhora falou agora há pouco dos problemas, né, que o ronco pode trazer. Eu sei que muita gente está ouvindo, a primeira impressão e a primeira imagem que vem é a questão social, né? Que traz aquele desconforto e tal, que também, né, é algo que merece ser
considerado. Merece, a família merece viver
claro,
bem, né?
Sem dúvida nenhuma. Mas vai além disso, né?
Sim, muito além. Então, os problemas que o ronco causa, assim, ó, são os problemas sociais, como a gente disse, né? Constrangimento, viver bem ali em casal. Depois, problemas metabólicos. O que vão aumentar? O risco de AVC, de problemas cardíacos, problemas de depressão, problemas de ansiedade. Atrapalha no sono do paciente, então ele não consegue ter uma arquitetura do sono correta. Quando a gente dorme, a gente tem um sono leve, depois um sono moderado, um pesado e um sono REM, que é um sono bem profundo, onde a gente vai organizar as ideias do cérebro, onde vai ter aquela limpeza das memórias e tudo vai se organizar. O paciente que ronca, ele tem vários microacordares durante a noite. Porque ele ronca, ele dá aquela parada, aí ele acorda para voltar a respirar. E cada microacordar, ele nem lembra. Ele acorda de manhã, ele não lembra que ele teve esses microacordares. Mas ele nunca consegue chegar no sono profundo, naquele sono reparador. E aí vai chegar durante o dia, ele vai estar cansado, irritado, indisposto. Por isso que vai aumentar o risco de ter Alzheimer no futuro, problemas de depressão. É tão sério isso, assim, né? A gente, claro que a maioria dos pacientes que vem ao consultório é porque alguém está levando. Assim, ó, não aguento mais ele roncando do meu lado. Mas a gente tem que pensar no paciente que ronca, e é tão sério que, por exemplo, no Canadá e Estados Unidos, pacientes que são motoristas profissionais, motorista de caminhão, de ônibus, eles têm que passar por um exame de polissonografia para ver a qualidade do sono. Porque se ele não dorme bem, ele tem mais risco de sonolência e causar acidente de trânsito. Então, é muita coisa envolvida com, tipo assim, ah, mas eu só ronco. Não, gente, você ronca, você não respira. Precisa respirar e oxigenar bem as suas células, porque a gente precisa de oxigênio para viver. É simples assim. Uhum.
Doutora, é possível fazer o exame de ronco em casa?
Sim, antigamente, assim, ó, como que é feito a avaliação? O paciente vai ao consultório, nós avaliamos a estrutura anatômica, como é que é a garganta dele, pedimos umas radiografias para ver a passagem de ar, se está ok. E antigamente a gente tinha que pedir uma polissonografia, que era um exame que o paciente tinha que ir num centro do sono, gastar lá uns R$1.500 para dormir nesse centro do sono e ficar lá monitorado a noite inteira. Hoje a gente não precisa mais disso. Aqui no consultório, nós acho que somos o único centro da região que temos o Biologics, que é o aparelho do ronco. O paciente vai dormir em casa, ele vem ao consultório, ele pega esse aparelho, a gente faz a liberação do exame, ele vai dormir na sua casa, no seu conforto, é muito menos estressante. De manhã, conclui o exame, e aí esse exame vem com o laudo de São Paulo, para um médico do sono, e a gente já consegue determinar qual a gravidade do ronco, quanto que ele acordou durante a noite e, principalmente, que é o mais importante, qual foi o grau de oxigenação dele durante todo aquele período que ele dormiu. Se ele está roncando e está com saturação baixa, tipo, abaixo de 95, já é ruim. A gente acha, eu estou 95%. 95 para baixo já é ruim, gente. A gente precisa de mais disso para respirar bem.
Muito bem. Bom, eu vou pedir licença à doutora Fabíola Zanin. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Voltamos para seguir concluindo aqui a conversa, tendo também os nossos ouvintes. Estamos falando do ronco. Atenção você que deixa eu só registrar essa aqui antes do intervalo, que é do Mazinho aqui. Bom dia, João. Você está falando como se só os homens roncassem. Não, não. É isso, as mulheres roncam também. É que até agora aqui... foi as mulheres que estão perguntando, elas estão falando, ó, meu parceiro, isso, os homens não estão perguntando. Aliás, e vamos falar a verdade, né, doutora? Provavelmente as mulheres levam os maridos no consultório,
e,
né?
E estatisticamente, assim, ó, os homens roncam mais, porque eles acumulam mais gordura de cima, que na parte superior. A mulher, ela vai engordar mais quadril, bumbum, mais mulheres roncam, tá? E ainda mais, depois da menopausa, roncam bastante.